Em diversos estados brasileiros estão acontecendo manifestações contra o fim do Ministério da Cultura.
O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje depois de publicar um discurso com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. A gestão brevíssima de Alvim durou 10 semanas e rendeu muita controvérsia.
E que cultura é essa? Que cultura seria essa geradora de tanta felicidade, dona Regina? Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio-pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, forró, forró. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim. É feita de palhaçada.
E o governo Bolsonaro publicou hoje a decisão de bloquear os repasses da Lei Rouanet para produções que são feitas em estados com alguma medida de restrição de locomoção por conta da Covid-19.
As decisões impulsionadas pela ala ideológica do governo sobre o livre pensar e a liberdade de expressão, a gente listou aqui para você alguns exemplos, estão espalhadas pela atual gestão em diferentes pastas e devem acender um sinal de alerta nas instituições democráticas.
O que é cultura para você? Qual a importância de brigar pela cultura, pela música, quando morrem mais de 3 mil pessoas por dia? Não me leva mal, eu amo escrever sobre discos, entrevistar artista, mas toda noite, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, uma voz me provoca. Alguma coisa do que eu tô fazendo realmente importa? Meu nome é Thaís Regina, eu sou jornalista de cultura e sociedade. Vocês podem encontrar meu nome na Time, L Brasil, Monkey Buzz, UOL, Noise e aqui, na revista Balaclava. Isabela Yu e Elo Cleaver, as idealizadoras e editoras da revista Balaclava, me convidaram para ser apresentadora da primeira temporada do Balacast, podcast que você está ouvindo agora. Hoje eu quero falar sobre música, política e sociedade, sobre os enredos sonoros que atravessam nossas vidas pessoais e momentos históricos. Até porque não tem como falar de cultura no Brasil sem perguntar seriamente o que é que está acontecendo nesse país. Bom, eu estava me sentindo completamente atordoada com o nível de informações dos últimos meses e o desmonte da pasta de cultura pelo governo federal desde 2019, quando a Isabela Yu teve uma ideia.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem, estão em casa. Eu me chamo Isabela Yu, sou jornalista, escrevo sobre música e cultura e sou editora da revista Balaclava, ao lado da Elo Cleaver. É isso, a gente faz a revista porque a gente ama muito música e coisas impressas e discussões. Próxima edição só vai sair de verdade porque a gente tem o apoio dos assinantes. Muito obrigada. Vocês são tudo. E muitas edições novas pela frente também. Eu fiquei muito encanada de como a palavra conservadores e progressistas eram usadas, né? No sentido de que do juízo de valor de cada uma dessas palavras e como no país de Bolsonaro, né? Acho que a propaganda... lembrei também, a propaganda... Propaganda do Russomano no ano passado para a Prefeitura de São Paulo, ele virava, era ele e o Bolsonaro, eles falavam assim: aqui a gente vai defender a família, não sei o que, e o Estado conservador. Não, e o conservadorismo, eles usavam o conservadorismo como marketing.
É um conservador, aquele que defende a família, defende a liberdade, econômica, tem conceitos claros a respeito disso, e não é à toa que eu e o presidente Bolsonaro somos amigos desde de 1995.
Eu não consegui encontrar exatamente qual propaganda eleitoral é essa que a Yu se refere, mas encontrei essa entrevista no perfil do GTV, do Celso Russomanno, que tem tudo a ver com conservadorismo enquanto marketing e uma promessa política.
Eu fiquei tipo assim, mano, quê? Por que você quer vender algo que é conservador, né? Porque eu acho que no sentido de conservador, você pensa, sei lá, em questão de economia, que é algo meio prático, né? Com ou sem intervenção do Estado. Mas no sentido moral, o conservador e o progressista, eu fiquei muito encafifada com essa história, né? E também eu tinha lido o livro da Patrícia Campos Mello, que ela fala sobre as fake news e como as mentiras, na verdade, se espalham muito mais fácil, né? Tipo, então o algoritmo da internet já prioriza a mentira, já prioriza essas ideias conservadoras, ideias malucas, terraplanistas. Eu assisti também no ano passado a série Miss America, que você assistiu também. E que eu fiquei completamente maluca com a personagem da Kate Blanchett, que é uma personagem que existiu, né? Ela morreu por nem tanto tempo, assim. E de que ela ficou durante 50... Ela dedicou a vida toda dela, durante 50 anos, para barrar uma emenda que ajudaria mulheres no divórcio, sabe? A emenda tinha a questão do aborto também, mas era uma questão legal de mudar a lei, no sentido da lei proteger as mulheres divorciadas. E ela achava isso ruim. E eu falava assim, mano, minha amiga, como assim? Fiquei muito encafupada com essa história. E também porque no Brasil a gente tem uma Filhos, né, que é a Damares, que fala coisas horrorosas. No podcast Retrato Narrado tem um episódio que é sobre a base de apoiadores de Bolsonaro e tem áudios da Damares falando: ah, a gente precisa de um homem forte pra salvar o país. E esse homem é o Jair Bolsonaro. Tipo assim, qual a chance, né? Tipo, como você acredita nisso? Tipo, meu, que coisa absurda. E eu fiquei muito encafifada com essa história e eu sempre divido as coisas que eu fico encafifada com a minha amiga Thaís Regina, porque ela é maravilhosa.
Eu lembro nitidamente da Yumi contando isso no ano passado. Ela tava tensa e repetia: qual é a origem psicológica do conservadorismo? Por que direitos humanos básicos são vistos como uma agenda progressista? Não me considero apta para falar sobre o assunto, mas, como boa jornalista, eu fui atrás de pessoas que poderiam responder isso melhor do que eu. Com uma premissa básica em mente, a revista Balaclava é uma publicação sobre música. Então, nesse debate sobre direitos humanos, conservadorismo, progressismo, política, psicologia, sociedade, o que eu quero saber é qual é ou qual pode ser a relevância da música.
Meu nome é Luiz Augusto de Paula Souza, meu apelido é Tuto, a maioria das pessoas me conhece por Tuto. Eu sou professor da PUC São Paulo, sou professor titular de uma faculdade da PUC que chama Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e dou aula há muitos anos num programa de pós-graduação que chama Comunicação Humana e Saúde. Já teve outros nomes, atualmente ele chama Comunicação Humana e Saúde. Eu tenho pesquisado há muitos anos questões relacionadas à comunicação, sobretudo à linguagem, aos afetos. Eu sou doutor em psicologia clínica, tenho formação também no campo da psicanálise e, portanto, tenho trabalhado nessa dimensão aí do cruzamento entre a produção de subjetividade dos campos político, social, ético e a linguagem, e as linguagens e os processos, e como essas dimensões, né, da vida, do que eu chamo de políticas de existência, enfim, afetam os nossos modos de se expressar, de se comunicar e de, portanto, de se expressar sob vários pontos de vista, desde a expressão mais corriqueira do dia a dia até as expressões esteticamente mais complexas, que são as expressões da arte, por exemplo.
Uma dessas formas de expressão mais complexas que você estava falando é a música. E a música mexe com a gente de uma forma muito visceral. Uhum. Individualmente, na nossa visão de sociedade. Eu mesmo só me tornei uma pessoa verdadeiramente progressista, entendi, me interessei por um debate social mais profundo quando eu ouvi Racionais.
Uhum.
Eu queria que você falasse pra gente um grupo ou um artista que tenha transformado radicalmente a sua visão de sociedade.
Putz, um só é duro, hein? Mas, bom, eu não falei minha idade, né? Eu tenho 58 anos, então eu nasci em 1962, E eu cresci, embora não numa família musical, mas eu cresci num mundo onde a questão da bossa nova, de um lado, da MPB nascente, e pelo menos com essa categorização no Brasil, e a tropicália de outro, a música de protesto de um lado, a tropicália de outro, vivi ali ainda menino os momentos dos festivais no Brasil. Então, aquele povo ali, Chico, Gil, Caetano, né, são ícones até hoje, eles acompanharam a minha transição da infância para a adolescência e foram certamente influências muito fortes, isso na MPB. E, claro, aí nos anos 70, muita coisa ligada ao jazz, ao rock and roll, enfim, também me marcou muito profundamente, assim, de Led Zeppelin a King Crimson, ao jazz, então, sei lá, Miles Davis, né, e outros, David Brubeck, e outros tantos músicos, o Cage na dodecafonia, né? Então, eu acho que eu sofri sempre muitas influências da música, a música sempre foi importante, embora eu não seja músico e nem seja um grande entendido de música, né?
O Tutu tá sendo bem modesto, vocês vão ver.
A música seria a expressão que o homem constituiu mais próxima da sua condição afetiva, da sua potência corporal, né? E de certa maneira, exposando, né, entrando em relação com essa potência sonora da natureza, né? A natureza é cheia de sons musicais que compõem uma espécie de sinfonia e não de cacofonia, né? Então, desde o canto dos pássaros, o barulho do mar, o som do vento e etc., tudo isso nos afeta muito diretamente, porque o mundo faz muitos barulhos, muitos sons, né? Faz ruídos e faz sons. Faz sons articulados e faz ruídos. E tudo isso compõe a música, né? Então, eu concordo muito com Nietzsche. Eu acho que a música tem uma potência afetiva, como você disse, visceral. Visceral. Então, ela é uma expressão fundamental. Também não é à toa que nos momentos de crise ou de transformação e depois de retomada da transformação política, nas revoluções e tal, a música tem sempre um lugar bem importante. Outras artes também, não estou desvalorizando nenhuma, mas estou dizendo, a música tem uma visceralidade.
Qual é esse papel que ela pode, que historicamente ela assume?
Em geral, todas as transformações são acompanhadas de uma trilha sonora, desde os hinos revolucionários, desde as músicas que acompanham as revoluções e que servem de bandeira ou de ícone, inclusive para inflamar as multidões, a luta, mas também um conjunto de músicas. A gente viveu isso no Brasil ali, em toda a luta para derrubar a ditadura militar e para restaurar a democracia. Digamos que, tudo bem, a gente tinha expressões super importantes no teatro, Teatro Opinião, Teatro Oficina em São Paulo, Opinião no Rio, e etc., né? E na literatura, alguma coisa também, mas vamos combinar que a expressão de massa estava na música de protesto, na música que assumia para si uma dimensão política de fazer pensar e de fazer sentir a dor de viver sob uma ditadura, né?
Tudo está falando desse momento de formação da MPB. E vale dizer que nessas décadas a sigla não era um significado literal de música popular brasileira. Ou melhor, era, mas não no sentido de uma categoria, um tipo musical como a gente lê essa sigla hoje. Trata-se de um movimento que rompia com as demais tendências e construía uma relação de empatia com o público, sob uma premissa direta: música é política.
Aí a gente tem um monte de hinos, né? Se a gente pensar, Chico Buarque, Caetano, Gil e outros tantos, né? Geraldo Vandré, que tinha ali umas letras menos ricas, digamos, mas que embalaram uma geração ali, com Caminhando, né? Chico, com Apesar de Você, a Censura, os festivais, eles vêm no lugar de dar espaço para uma juventude transformar e poder dizer sua palavra quando a palavra estava censurada, né? É curioso porque a música pode te oferecer o lugar do descanso, a contemplação, mas ela também é aquela que muito fortemente, não só ela, como eu disse, mas ela muito fortemente te cria os enredos sonoros para os momentos de virada da vida pessoal e coletiva, né? Para os enredos da sua transformação. Quem que nunca viveu uma grande paixão e que não associa uma grande paixão a uma trilha sonora? Os casais, inclusive na ficção romântica, na ilusão romântica e tal, de qual é a nossa música, não sei o quê. Porque, claro, os grandes acontecimentos da vida muitas vezes são marcados por sons e por uma canção, ou por um conjunto de canções. Hoje eu diria por uma playlist, né? Mas também os momentos tristes. Eu curti a fossa ouvindo Elis cantando lá, eu hoje me embriagando de uísque com guaraná. Ouvi sua voz murmurando, são dois pra lá. Dois pra quem não ouviu isso na fossa, na minha geração, por exemplo? É difícil, muito difícil. De amor,
minha cabeça rodando, rodava mais que os casais, o teu perfume, gardenia, e não me perguntes mais. A tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias.
Pensando na música brasileira historicamente, esse afeto pessoal e coletivo ao qual o Tuto se refere, eu senti a necessidade de procurar uma outra fonte, uma pessoa que fosse apaixonada por música brasileira, da cabeça aos pés.
Bom, eu sou Regina Machado, tenho 56 anos, sou cantora, compositora, instrumentista, docente do Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Sou também proprietária de uma escola em São Paulo chamada Canto do Brasil, que é uma escola especializada no ensino da voz popular, baseada, obviamente, na tradição cancional da música popular brasileira. Tenho 4 discos lançados, comecei minha carreira na década de 80, fazendo vocal com Tom Zé.
O último disco da Regina, Multiplicar-se Única, é uma releitura de canções do Tom Zé, junto com o arranjador e produtor musical Dante Ozzetti. Apesar de não ser o meu favorito da obra dela, que certamente é Agora o Céu Vai Ficando Claro, de 2011, Regina afirma que esse Multiplicar-se Única exigiu coragem. E como tudo que exige coragem, rendeu um processo criativo muito interessante. A Regina revia apresentações do Tom Zé e pensava, como somar isso? Que outra perspectiva se pode trazer de uma música que já é, como ela mesma define, a vanguarda da vanguarda? Regina decidiu se debruçar sobre o componente emotivo das canções e da vivência que ela teve com Tom Zé. Trazer o sensível ainda mais ao flor da pele. É verdade que a emoção das vozes da música brasileira já era o interesse da Regina. No mestrado, ela estudou a vanguarda paulista, especialmente as vozes de Luiz Tati, Itamar Assunção, Arrigo Bernabé, Nau Ozzetti, Suzana Salles, Vânia Bastos e Tetê Espíndola. O trabalho foi orientado pelo Roberto Zan, professor da Unicamp. Já no doutorado, Luiz Tati, cantor e compositor que ela estudava há anos, se tornou seu orientador. Em 2012, Regina concluiu na Universidade de São Paulo, a USP, o doutorado em Linguística e Semiótica, com trabalho de nome Da Intenção ao Gesto Interpretativo, Análise Semiótica do Canto Popular Brasileiro.
O meu objetivo, na verdade, era investigar por que os cantores cantavam no Brasil da maneira que cantavam e como isso criava ou não empatia com os diversos públicos e como isso criou uma linha de tradição de uma voz e como essa tradição ela estava presente, inclusive, nos cantares que se arriscavam aos caminhos de ruptura, né? Obviamente, porque para haver ruptura tem que haver elo com a tradição, senão você está rompendo com o quê? Eu acho que quando a gente está falando de arte, e obviamente que a gente falando de arte está falando de política, não de política partidária, né? Mas de um fazer, de um ser político. Ou seja, se a gente está falando de arte, de música, o artista ele está propondo realizações estéticas que impactam o ouvinte, e esse ouvinte impactado ele também produz uma reação a isso que ele está recebendo, né? Nesse sentido, a gente pode pensar que não dá para restringir a arte a um estado conservador permanente, ou mesmo progressista permanentemente. Acho que é importante a gente entender que uma coisa que hoje pode ser vista como conservadora pode ter sido já vanguarda, de ter sido ruptura. E uma coisa que hoje pode soar progressista, talvez daqui a um tempo não soe mais, não seja mais. Então essas coisas elas são transitórias. E às vezes a própria redescoberta de um valor dito conservador, porque associado a uma determinada tradição, enfim, vamos tentar talvez entender o que, que a gente está chamando de conservador, né? Talvez seja conservador, por exemplo, olhar hoje para o rap, para o funk e dizer que isso não é canção popular brasileira. Talvez isso seja uma atitude extremamente conservadora. Assim como lá atrás, quando o samba surgiu, ele também foi visto conservadoramente como algo que denegria, que é música de malandro, que, entende? Então, pode ser. E você vê, aí o samba foi saindo desse lugar e foi chegando a um lugar de representatividade nacional, né? Então, acho que existe um trânsito entre esses conceitos todos, né?
Onde que a música popular e a política brasileira se cruzam?
Bom, eu diria que se cruzam em muitos pontos, né? Para o bem e para o mal. A canção popular é uma das expressões mais fortes da cultura brasileira. É uma expressão que, no Brasil, assim, ela chegou em níveis de realização que talvez não haja similares em nenhum outro lugar do mundo. Obviamente que se ela chegou a esses lugares, porque ela construiu processos de empatia com o público, ela também aconteceu sendo uma realização que olha muito criticamente para a sociedade brasileira, que foi cronista dessa sociedade em diversos momentos, né? Que foi crítica dessa sociedade em diversos momentos. Então, me parece que entender a canção popular como um lugar de realização política, eu acho que, aliás, não cabe nem entender, é apenas reconhecer, né, que isso é assim que acontece, é da natureza dessa canção. Ela foi se delineando desde o início, se a gente pensar o início como os processos de gravação, né? Isso no início do século XX, os compositores sempre tiveram como material de suas canções não só o amor, tal, que é um tema recorrente, tal, mas a crítica social. Ela aparece em diversos momentos como uma fonte de criação e, obviamente, coloca o artista como um porta-voz. Olha, o artista ele tem um papel nesse sentido, muito similar ao do educador. Eu posso dizer, por exemplo, olha, uma experiência própria, uma experiência pessoal, né? Eu, por volta dos, sei lá, 12 anos, por aí, 12, 13 anos, descobri a obra e a cantora Maria Bethânia. E aí comecei a ouvir aquilo tudo que ela fazia, e tem coisas que, assim, eu fui ler Clarice Lispector por causa da Bethânia, fui ler Fernando Pessoa. Então, o que o artista diz, a maneira como ele se posiciona, eu não estou dizendo que precisa ser um posicionamento panfletário, né, no sentido de ficar exercendo uma liderança política, social, comportamental mais explícita. Mas tudo aquilo que ele realiza, sendo ele um ser público que cativa pessoas, é óbvio que produz eco e motiva outras pessoas. Esses artistas que eu citei, por exemplo, o Criolo, Emicida, a Ludmilla, enfim, eles estão falando para um determinado público e, obviamente, que eles estão sendo responsáveis pela formação de toda uma geração. Então, é super importante. É muito mais do que um entretenimento. E aí, talvez, a gente consiga vislumbrar um pouco essa diferença, né? Entre a arte que mobiliza e produz transformações na escuta, no comportamento, no pensamento, e aquilo que apenas entretém. E talvez aí também a gente possa pensar dentro desse conceito, né, de conservadorismo e progressismo.
Para dialogar essa fala poderosa da Regina Machado, eu trouxe partes da entrevista com Tuto. O próximo áudio é longo, por isso eu peço a atenção redobrada de vocês, porque também é uma aula.
Eu te disse, quando a gente conversou, né, por telefone, estava falando assim, uma coisa do conservadorismo e do progressismo na música. Eu digo, na música, nos músicos, você vai ter músicos conservadores e músicos progressistas, né? Inclusive músicos revolucionários. E veja, você pode ter grandes artistas conservadores e grandes artistas progressistas. A música em si, ou o gênero, você vai dizer assim, o samba é o quê? Conservador ou progressista? Não cabe, essa categoria não se aplica. O jazz é o quê? Conservador ou progressista? A MPB é o quê? Conservador ou progressista? A rumba é o quê? Conservadora ou progressista? A música sertaneja é o quê? Conservador ou progressista? O partido alto é o quê? O rap é o quê? Conservador ou progressista? Você pode ter um rap fascista. Veja, o gênero, ele pode ser empregado, ser apropriado, se isso pode ser considerado, pelos praticantes, né, daquele gênero e tal, até uma traição, dizer, pô, o samba nasce como uma coisa do morro, como uma coisa dos negros, como uma coisa das favelas no Rio de Janeiro, como uma coisa, portanto, do povo oprimido. Então, você pegar e fazer do samba um objeto de opressão, uma traição, ok, essa é uma leitura sociológica. E você tem samba, que cultuou a ditadura militar no Brasil. Mas veja, não é o gênero que cultuou, foi algum músico que compôs um samba com uma letra e num gênero samba, né? No ritmo de samba, né? No arranjo de samba, cultuando a ditadura militar. Veja, não é o gênero, o samba não traiu a sua negritude. Foi algum músico conservador, apoiador de regime autoritário, totalitário, que usou o gênero. Não é outra história, tá certo? Mas ele não perde, o samba não vai perder a sua raiz de lamento contra a opressão, contra a miséria e a desigualdade, porque ele nasce daí, porque ele pode ter algum outro uso, que alguns vão dizer, é um uso meio, ruim ou precário. Não, mas eu não sei se é ruim ou precário. É só porque é isso, o gênero está no mundo e as pessoas o usam para expressar aquilo que pensa. Se essa expressão é honesta, diria que, inclusive, as pessoas têm direito de serem conservadoras, né? Os músicos, inclusive. Eu vi aqui, eu achava, quando eu era jovem, que o rock era uma música cujo espírito era necessariamente revolucionário, transformador, progressista e tal. Depois eu vi certos roqueiros brasileiros que eu acompanhei, que tinham letras legais, o Lobão é um, o Ultraje a Rigor é outro, que viraram não só reaças, mas um bando de sei lá do quê, né? De imbecil, sei lá como chamar isso, tá certo? Mas de gente reacionária, conservador da pior espécie. Porque a vida muda, é isso, a gente está no mundo, as pessoas que eram, em determinado momento da época, foram ali, de certa maneira, a expressão daquele momento, da sua geração, mudaram com o tempo. Do meu ponto de vista, esses mudaram para muito pior, perderam o rumo das suas próprias capacidades criadoras que se manifestaram lá quando, em certos rocks do Lobão, em certos rocks humorados do Traje, etc., tiveram um momento e depois se rearticularam com um conservadorismo moral tosco, né? Mas, enfim, a vida é assim, né? O que a gente vai fazer, tá certo? Se eles não se tornarem fascistas, porque acho que não são, né? Já é uma grande coisa, porque acho que fascismo é intolerável, né? Essa ideia da aniquilação do outro, essa ideia de que o fascismo é um pouco essa afirmação de um barateamento dos códigos da linguagem, de redução da complexidade para poder transformar tudo que é contra determinados grupos e tal, em inimigos a serem combatidos e aniquilados. Então, isso é uma política necrófila, né? É uma necropolítica contra a diversidade e a diferença política. Então, isso não dá para tergiversar com isso aí. Fascista tem que se combater e tem que derrotar. Agora, conservador, não. As pessoas têm valores, têm direito de mudar de ideia, tá tudo certo, ué.
Dá. Mas não dá para ser bolsonarista e ser
conservador. Não dá para ser fascista, é isso. Porque o Bolsonaro tem esse acento fascista muito forte, tem um comportamento fascista. Ele ainda não conseguiu transformar a combalida, quase destruída democracia brasileira em fascismo. Mas ele tenta ir nessa direção, né? Ele vai fazendo gestos nessa direção. Então ele tem um comportamento, um discurso, um conjunto de valores que são fascistas e um fascismo teológico, falsamente teológico, né? Vamos lembrar que é uma exploração de uma visão religiosa para fins políticos, porque não tem nenhuma densidade religiosa ali no Deus acima de tudo e tal, porque ele, tudo que ele faz vai contra qualquer religião, né? Qualquer religião cristã, se for seguir o que o Bolsonaro faz, ia para o inferno, né? Porque ele não faz nada do que o cristianismo, nem o neocristianismo católico, protestante, batista, pentecostal, neopentecostal, nenhum cristianismo prega o que ele prega, né? Então, ele usa a religião, falseia a religião para enganar os enganáveis, né? Para enganar aqueles que estão ou anestesiados, adormecidos, e ele, claro, não engana os mal intencionados, que usam disso para se locupletar, para levar vantagem, para ganhar poder, né?
Interrompendo minha própria entrevista para falar que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não é diretamente um flerte religioso. Funciona também dessa forma, então o que o Tuto está dizendo não é errado. Mas vale lembrar que essa expressão é o lema do paraquedismo do exército brasileiro. Sim, igual. Não é uma referência, esse é o lema da tropa de paraquedismo do exército brasileiro. Então, é muito mais um flerte ao governo militarizado que o capitão reformado sempre sonhou e hoje constrói no Brasil, do que um discurso religioso acentuado. Mas convenhamos que é bem interessante que o slogan funcione também dessa forma. É, marketing puro.
Isso aí.
E você sabe que eu tô em alguns grupos de bolsonarismo no Telegram? Eu tive uma crise um tempo atrás e eu falei, eu preciso entender o que essas pessoas discutem, qual que tá sendo a base, por que ainda a aprovação dele continua tão grande? Quais são os assuntos? E eu queria muito ir até o fundo desse discurso, sabe? Eu acho que houve até um momento que eu falei, nossa, será que eu tô enlouquecendo? Porque as coisas não podem ser tão ruins quanto eu me pego dizendo e me pego pensando. E aí eu fui entrando e cada grupo bolsonarista tinha outros grupos bolsonaristas na descrição. E quando eu vi, eu tava em 10 grupos e eu acompanhava diariamente. E essa pulga atrás da minha orelha. E chegou num limite, assim, que é isso mesmo, sabe? Quando você chega no coração, nos grupos que estão as pessoas que fazem memes, por exemplo, pra passar pros outros grupos e dali 3 dias você vai ver esse mesmo meme no Twitter. Essas pessoas falam de Hitler todos os dias. É exatamente sobre isso. É de graça e é isso. É só uma maquiagem do discurso, porque nos primeiros grupos realmente pareciam que as pessoas estavam conversando sobre política, mas elas não estavam.
E as que estavam sendo engambeladas por esses que eu estou chamando de cínicos, né? De aproveitadores, canalhas, quer dizer, gente que está se aproveitando eventualmente da boa fé, de conservadores, de gente que não gosta da esquerda e tal, e que tem todo o direito de não gostar, para induzir nelas, para instigar ali, de maneira subreptícia, muitas vezes, um discurso nazifascista, inclusive com requintes nazistas, muitas vezes usando discursos e estratégias do Goebbels, né, do ministro das comunicações do Hitler e tal, estratégias claramente nazistas, usando expressões, símbolos e assim por diante, né? Então essa gente usa a ignorância, que as pessoas, muitas das pessoas já não conhecem as dinâmicas nazistas, porque a gente, o tempo passa, isso vai ficando, né, mais longe e tal, e vai entrando, embarca nesse ódio característico do fascismo, característico dessa ideia de aniquilação do outro, que tem que ser pela afirmação absoluta de certos símbolos, de certos líderes, de certos valores, tudo que e tudo tem que ser muito móvel, porque esse cara que é meu aliado hoje, se ele amanhã se voltar contra mim, eu tenho que poder encaixá-lo na outra categoria, sei lá, de comunista, de inimigo, de esquerdopata, de sei lá, de gay, de qualquer coisa que seja que eu identifique como meu inimigo. Então, muito rapidamente, um aliado desse grupo deixa de ser aliado e passa a ser condenado imediatamente, porque o discurso é sempre reversível, porque ele é sempre muito empobrecido. Ele é sempre, as categorias nunca dizem o que elas são. Você diz assim, o comunista, o Petralha, o vai para Cuba, é exatamente por quê? Então, eu não posso nunca dizer exatamente por quê, eu nunca posso fazer ciência, eu nunca posso fazer uma análise mais profunda, porque se eu fizer, eu mostro que aquele discurso é vazio e eu não posso usar ele para qualquer inimigo do momento. Entendeu? Eu tenho que ter sempre um conjunto de categorias vazias que podem ser preenchidas com qualquer coisa. Então eu instilo ódio e assim, pelo comunismo. O que é o comunismo? Não tem que discutir o que é o comunismo. Porque eu posso dizer, inclusive, que o nazismo era comunista, que o nazismo era de esquerda. Você não ouve isso? Desde que a Terra é plana, que o nazismo e que o fascismo eram de esquerda.
Tem sido bem difícil olhar para o Brasil. Mais difícil ainda permitir que o Brasil olhe de volta para a gente. Porque o olhar cobra e tem muito a ser feito, conversado, muita gente para ser afetada. E dói, todo o processo é incrivelmente doloroso. Isso sem falar no luto coletivo em que a gente está submerso. Eu sei que está doendo. Eu sei que está difícil. Mas também eu acredito na gente. De verdade. E nessas horas, tudo que eu tenho é a música.
Mas agora você falou isso, eu lembrei de uma coisa, porque eu fiquei pensando um pouco. Por exemplo, Maria Bethânia, como tem uma fé religiosa de uma densidade, né, que a move e que a faz ter também uma atitude absolutamente respeitosa e a vincular todo o seu canto a essa fé, né? Eu acho isso bonito demais. Mas por outro lado, assim, não sou essa pessoa, né? Não, eu não sou a pessoa que tem essa fé, essa crença, essa fé mesmo num Deus. Então, a minha fé, a minha religiosidade é a música. É na música que a minha fé se professa, sabe?
Ou seja, a arte, quando ela nos afeta, é porque a gente também a afetou. A gente faz parte daquele tempo e a arte, portanto, está em diálogo com a gente. É, quando a gente é tocado por uma música, é porque a gente já está em conversa, já está em diálogo com ela, entendeu? A gente tá, ela já nos transformou, ela já produziu na gente, como diria o Gilles Deleuze, outro filósofo, que define diferença dizendo a diferença é uma transformação irreversível. Pode ser de pequena escala, você pode nem perceber na hora, né? Mas ela produz uma diferença em você. Aquilo que a gente poderia dizer quando a gente vê ou visita na memória uma coisa que aconteceu com a gente fala, depois daquilo, eu nunca mais fui o mesmo. Então, depois de ouvir aquela música ou conhecer aquele autor, depois de ver aquele filme, depois de olhar aquela obra de arte, aquela pintura, aquela escultura, depois de ver aquele espetáculo de dança, depois de ler determinado livro, ou depois de ter uma aula, ou depois de ter uma conversa com um guru indígena ou quilombola, né? Você fala, caramba, depois disso aqui, a minha vida mudou. E pode ser em pequena escala, mas produziu uma mudança irreversível. Isso é o afeto. O afeto não é um carinho, não é um sentimento qualquer. A gente é afetado quando algo que nos toca a ponto de produzir na gente uma diferença. E pode ser muito sutil e que pode ser muito grande, porque as sutis também são importantes. A gente mudar de ideia, quer dizer, pensar de um outro jeito, fazer de um outro jeito, ou ver uma pessoa de um outro jeito, já é muito importante, né? Então, por isso que a gente também pode não ser pessimista, porque a gente olha e fala assim, esses 30% de acelerados fascistas ou neofascistas, eles podem acontecer coisas, a gente precisa trabalhar por elas para que eles, em algum momento, também sejam afetados para poder olhar para fora do seu ódio, para poder olhar um pouco para fora da do seu medo e do desejo de retorno a uma situação segura, e aí se aferram a uma ilusão moral, simplesmente, né? Veja, a moral é importante, a gente precisa da moral para viver, mas a moral não pode ser uma prisão, né? Não pode ser uma camisa de força. Então, essas pessoas, algumas talvez já não consigam mais, mas muitas talvez consigam abrir as suas camisas de força se elas forem afetadas por uma canção, por um livro, por um amigo, por um olhar, por um amor.
E chega ao final o episódio sobre música, política e sociedade da revista Balaclava. Obrigada por ter ouvido. A nossa ideia é trazer mais podcasts desse tipo, então, por favor, mandem opiniões, ideias de pauta. É legal lembrar que essa é uma primeira experiência e a gente quer construir isso junto. Vem com a gente? Esse é o Balacast, a procura de enredos sonoros para o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e saiam do episódio com ainda mais fé na música. Música que é arte, afeto, esperança, sonho e, fatalmente, música é política. Para mais conteúdo inédito e para se tornar um assinante da revista, acesse o site revistabalaclava.com, siga Revista Balaclava e Balaclava Records no Instagram e Balaclava Rex no Twitter para receber mais novidades. Meu nome é Thaís Regina e espero encontrar vocês no próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.